Já pedindo desculpas aqui pela demora em chamá-lo para conversar com a gente, eu cumprimento do outro lado da tela o jornalista e editor internacional do site Brasil 247, José Reinaldo Carvalho. José Reinaldo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia ao público do Faixa Livre. Prazer estar aqui com vocês de novo.
Prazer é nosso, Zé Reinaldo, contar aqui com a tua presença novamente no Faixa Livre para a gente analisar um pouquinho desse quadro internacional especial. O que acontece lá em Gaza, né, o Zé Reinaldo? Essa situação grave lá no Oriente Médio. Inclusive, a gente tomou conhecimento ontem de uma ação do Estado de Israel que pode ser, digamos assim, o passo definitivo para que se configure de uma vez por todas esse genocídio do povo palestino. O exército de Benjamin Netanyahu anunciou na terça-feira que assumiu o controle da parte palestina do ponto de passagem de Rafah, entre a faixa de Gaza e o Egito. Esse é o último limite para que as pessoas que ainda estão lá em Gaza possam fugir da área de conflito com o Hamas. Estima-se aí que 1,5 milhão de palestinos estejam refugiados em Rafah, que fica lá na fronteira sul de Gaza. Tudo que está ao norte já foi destruído pelo poder das bombas e pelo ódio do Estado de Israel, o Zé Reinaldo, sem possibilidades de cruzar as fronteiras com o Egito, tampouco voltar para o norte falando português claro, resta a essas pessoas que estão em Rafah esperar pela morte. Israel já emitiu dias atrás um alerta para que os palestinos evacuassem aquela região, em especial o leste de Rafah, como se eles tivessem para onde ir. Nem mesmo aquela proposta de cessar fogo que o Hamas aceitou parece ter influenciado essa decisão do Benjamin Netanyahu de invadir Rafah. Zé Reinaldo, parece que vamos chegando aí aos estertores desse processo de extermínio com a condenação sumária do povo palestino pelo Estado de Israel. E eu queria ouvir uma avaliação sua para o que representa essa tomada do controle da fronteira com o Egito por Israel em Rafah e quais os rumos desse horror todo que nós temos acompanhado ao vivo pela TV, Zé Reinaldo.
Muito bem, Anderson. Você resumiu bem aí as informações. Estamos vivendo um momento de grande apreensão, para muitos, grande medo, um sentimento de horror, porque, de fato, a última medida que Israel tomou para preparar o que eles estão chamando de ofensiva final foi exatamente essa de trancar completamente todas as passagens que ligam, de alguma maneira, a faixa de Gaza com outros territórios. Com isso, bloqueou totalmente a entrada da pouca ajuda humanitária que ainda pode entrar por ali. As últimas notícias dos acontecimentos da noite passada e desta manhã, que já foi embora, amanhã de quarta-feira, no Oriente Médio, as últimas notícias são as seguintes. Houve bombardeios, novos bombardeios israelenses durante a noite de terça-feira e durante a madrugada. Esses bombardeios se concentraram sobre acampamentos de refugiados, sobre bairros residenciais e mataram um número até agora não contabilizado de pessoas. Na verdade, assassinaram população civil. Esse é um dos acontecimentos. O outro é a existência, neste momento, notícias das agências internacionais, de intensos combates no entorno ali desses pontos que foram bloqueados. Então, há combatentes do Hamas, militantes do Hamas, não são terroristas, é preciso prestar atenção aos conceitos, são combatentes enfrentando-se com os tanques e os soldados israelenses. Enquanto isto, prosseguem as negociações no Cairo, negociações que envolvem o governo do Egito, o governo do Catar, representantes dos Estados Unidos, inclusive o diretor-geral da CIA, representantes do governo de Israel, designadamente o chefe do Mossad, e representantes do Hamas. A situação de momento do impasse é a seguinte: Israel reafirmando que vai realmente realizar a incursão definitiva no território de Rafah, e o Hamas dizendo o seguinte, que esta é a última oportunidade que Israel tem para resgatar com vida os reféns. Então, realmente, é uma situação dramática. Em meio a tudo isso, concluindo a informação, o governo Biden faz alguma pressão sobre Israel para não concluir esta operação por conta dos seus interesses eleitorais. Inclusive, sai uma notícia agora nas agências internacionais de que o último carregamento de armas letais dos Estados Unidos para Israel teria sido retido exatamente como forma de pressão dos Estados Unidos para não aparecer como partícipe do massacre final em Rafah. Então, a situação é essa, é uma grande condenação internacional generalizada a Israel e um alerta para que não proceda a essa incursão chamada definitiva, que seria um massacre.
É isso, é isso. A situação é para lá de grave, o Zé Reinaldo. A gente tem feito esse diálogo aqui ao longo dos últimos dias. O cenário se ampliou de maneira muito, muito preocupante ao longo desses últimos dias, ainda mais a partir dessa ação do Estado de Israel lá em Rafah. Como eu citei aqui, o último refúgio dos palestinos em Gaza, as fronteiras com o Egito estão fechadas, os palestinos, a população palestina está encurralada lá naquele espaço. Agora, representantes das forças de segurança de Israel, o Zé Reinaldo, dizem aí que eles estão ocupando uma região específica ao leste de Rafah, escala limitada, contra alvos muito específicos. No entanto, o exército de Israel não quis afirmar aí quanto tempo vai durar essa ação por lá. Diante desse quadro, o Zé Reinaldo, com os seguidos e consecutivos ataques aí de Israel a diversas regiões, agora esses bombardeios que você muito bem trouxe aqui para a gente foram realizados ao longo das últimas horas lá em Gaza. Dá para acreditar que o controle da fronteira com o Egito, com os palestinos encurralados, Israel vai se manter restrito a uma área determinada em Rafah? O exército de Netanyahu merece algum grau de confiança, Zé Reinaldo?
Não em absoluto. É que eles liberaram a notícia também agora há pouco, dizendo o seguinte, é que os dois pontos que eles tinham trancado desde a segunda-feira, eles disseram que hoje de manhã teriam liberado um dos pontos, exatamente como resultado da pressão internacional, para facilitar a entrada de alguns caminhões de ajuda humanitária. Isso não resolve a situação, pode minorar pontualmente, e durante algumas poucas horas, porque tudo isso, Anderson, é um jogo de pressões. É uma maneira deles dizerem o seguinte: olha, nós estamos dispostos a fazer tal concessão desde que o Hamas entregue logo os reféns. O Israel quer que o Hamas entregue os reféns antes dele tomar a decisão e fazer uma declaração de que estaria disposto Israel a aceitar o cessar-fogo. O fato é que até agora prevalece a jura que o Netanyahu fez no dia 8 de outubro, logo 24 horas após o início desse novo episódio da guerra entre Israel e o povo palestino. O Netanyahu disse o seguinte: primeiro, nós vamos exterminar o Hamas. Segundo, o mundo pode se preparar, o Oriente Médio nunca mais será o mesmo. Nós vamos redesenhar a situação política e geográfica no Oriente Médio. Ou seja, ele pretende levar adiante, de fato, o extermínio da população palestina, reduzi-la a alguns bolsões sob controle estrito de Israel, mas eles estão decididos a não permitir que a situação se restabeleça tal como era antes.
Sem qualquer constrangimento, né, o Zé Reinaldo, o Estado de Israel faz esse tipo de anúncio, essas incursões aí em relação a Gaza, prometendo aí mudar o cenário lá no Oriente Médio. Agora, esse tipo de iniciativa do Benjamin Netanyahu, Zé Reinaldo, ainda produz resultados favoráveis aí dentro do Estado de Israel? Ele ainda consegue colher dividendos políticos internamente por conta desse massacre dos palestinos?
O dividendo político que ele obtém é o dividendo de garantir os poucos votos de que ele necessita para manter a maioria governamental no parlamento. Esse último governo do Netanyahu foi formado a partir de uma aliança muito difícil entre o seu partido, que já é um partido de direita, praticamente de extrema-direita, com alguns grupos ainda mais ultradireitistas. São poucos votos. Se esses grupos ultradireitistas retirarem o apoio ao seu governo cai. E ele certamente que vai para a prisão, vai ser julgado pelos tribunais. De maneira que esses grupos da ultradireita pressionam, no sentido de que ele termine o serviço, porque são grupos que realmente pregam o extermínio do povo palestino, inclusive já verbalizaram, alguns dos seus ministros já verbalizaram isso. Mas a situação, do ponto de vista da opinião pública, a situação do Netanyahu é precária, Desde antes, a gente sabe aquelas manifestações que ocorreram por conta da reforma que ele pretendeu fazer no sistema judiciário do país para garantir a sua impunidade, e isto agravado pela situação dos reféns, porque a opinião pública pressiona no sentido de que ele flexibilize as suas relações com o Hamas e as suas exigências para que o Hamas possa flexibilizar o tema da entrega dos reféns. A única ressalva que eu faço a essa posição da opinião pública, que claro que a opinião pública ser favorável a retirar o Netanyahu, isso é positivo, mas é uma opinião pública bastante contaminada também pelo espírito colonialista, pelo espírito agressivo e pelo espírito anti-palestino. Então, a queda do Netanyahu em si mesmo não resolveria a situação estruturalmente. Poderia, claro, apresentar algumas nuances em relação à gravidade deste momento. Mas, do ponto de vista sistêmico, o colonialismo e a ocupação israelense se manteriam incólumes.
Israel é um Estado sionista, acima de tudo, né, Zé Renato? Como você muito bem traz aqui para a gente, não basta retirar o Netanyahu de lá, é preciso fazer uma mudança na mentalidade da população em relação ao que está colocado ao povo palestino, né? A gente sabe muito bem que o intuito do Netanyahu é exterminar o povo palestino, e parece que essa é uma ideia, digamos assim, majoritária dentro da população de Israel. Há um discurso muito firme internamente de que os palestinos são um problema para os israelenses. A gente vai continuar e a gente continua acompanhando todo esse quadro e trazendo análises dos mais diferentes comentaristas aqui no nosso programa. Agora, por que Israel, o Zé Reinaldo, resiste tanto a aceitar esse acordo de cessar fogo que está colocado, que já foi inclusive aceito pelo Hamas? Eles dizem que não aceitam negociar o fim dos ataques se o Hamas continuar no controle de Gaza. Será que é só isso mesmo, Zé Reinaldo?
Não, o problema não é esse. Primeiro, eles querem exterminar mesmo o Hamas. Isso é uma decisão já tomada, porque eles sabem que o Hamas, apesar de toda a propaganda que a mídia, essa mídia monopolizada pelo grande capital no mundo inteiro faz, de que o Hamas é uma organização terrorista, mas qual o problema, qual a questão do Hamas? É que ele se credenciou como um movimento de libertação nacional com capacidade de liderança, com capacidade política, com capacidade administrativa e militar. O Hamas tem milhares de combatentes, claro que sofreu muitas baixas durante esse genocídio, mas Israel sabe que a força ali na faixa de Gaza capaz de enfrentar Israel é o Hamas, assim como, por exemplo, no Líbano, a força capaz de enfrentar Israel é o Hezbollah. E assim por diante, assim como do ponto de vista geopolítico, a força, digamos assim, estatal com capacidade de enfrentar Israel é o Irã, aquilo que se chama o eixo da resistência. Então, se o Hamas se mantém incólume, se o Hamas se mantém vivo, se o Hamas não for destruído por Israel, ele vai ganhar bastante autoridade política e isso vai influenciar nos rumos futuros das relações do Hamas com as demais forças políticas da resistência palestina, inclusive o governo da Palestina sediado na Cisjordânia, na cidade de Ramala, governo liderado pelo Fatah, que é outra organização política, rival do Hamas. E isto, uma unidade palestina em que o Hamas tivesse força, seria fatal para Israel. Então, estrategicamente, a preservação da força do Hamas representará uma forte derrota para Israel. Então, por isso que ele coloca no primeiro plano isto. Segundo, a continuidade do colonialismo, a continuidade da ocupação e a continuidade do extermínio sistemático da população palestina seriam dificultados com uma força mantida do Hamas. Então, hoje, o Hamas aparece como uma das garantias da resistência palestina. Claro que ao lado de outras forças políticas e militares, e acho que também não é desprezível a força e a necessidade que teria do Hamas se manter unido com o próprio Fatah, que é o setor político, digamos, da resistência palestina e que tem, digamos assim, mais capacidade de diálogo com o Ocidente. De qualquer maneira, é isso. Como é uma força militar e uma força combativa, o seu fortalecimento resultaria na debilitação da ocupação israelense sobre o território palestino.
É isso, é isso. Agora, você citou aí ao longo das suas intervenções os Estados Unidos, e os Estados Unidos que viram aqueles protestos de estudantes universitários se multiplicando ao longo das últimas semanas, eles não deveriam tomar uma postura mais incisiva, Zé Reinaldo, para evitar que a catástrofe humanitária se ampliasse lá em Gaza? O que, que leva o Joe Biden, na tua avaliação, a manter essa postura de apoio aos ataques israelenses quando todas as cartas estão na mesa e o Netanyahu só faz dobrar a aposta?
É, do ponto de vista, digamos, falando também estruturalmente, Israel é o principal aliado dos Estados Unidos na região do Oriente Médio e é uma garantia de que os Estados Unidos manterão presença e controle sobre o conjunto da região, principalmente agora que existem forças mais capacitadas para enfrentar essa dominação imperialista, nomeadamente o Irã. E também levando em conta as alianças que o Irã fez recentemente com a China e com a Rússia. Hoje, como membro, inclusive, do BRICS, a capacidade, portanto, de disputa política e geopolítica com a influência dos imperialistas estadunidenses do Irã é muito maior, principalmente também levando em conta a liderança que o Irã exerce sobre o chamado eixo da resistência. A posição de princípios dos Estados Unidos em função disto é a seguinte: a prioridade da política estadunidense no Oriente Médio é garantir a existência do Estado de Israel, garantir a segurança de Israel. Agora, em função desses impasses que o genocídio levou e a repercussão que isso está implicando para a própria eleição do Biden, o questionamento que ele está sofrendo de bases do Partido Democrata, de movimentos sociais importantes dos Estados Unidos que, por falta de alternativa, votam no Partido Democrata. O fato de o Biden estar sendo caracterizado como cúmplice do genocídio tem feito com que ele faça, o Biden, uma relativa pressão sobre Israel, não no sentido de abandonar Israel, mas no sentido de moderar um pouco, ou pelo menos adiar esse desenlace, porque sabe que isso poderia levar a região a um caos e com um desfecho também desfavorável para os interesses americanos na região. E agora você mencionou muito bem a rebelião juvenil, que continua, apesar da repressão, a rebelião juvenil continua nos Estados Unidos e no mundo.
É isso. O Joe Biden dos Estados Unidos lá dizem ser inaceitável essa ação de Israel à região de Rafah, né? Esse último reduto dos palestinos lá em Gaza. Vamos ver, vamos analisar aí ao longo dos próximos tempos as iniciativas que vão ser tomadas aí em relação a esse processo. O governo brasileiro, o Zé Reinaldo, inclusive, condenou essa ação de Israel também ao invadir Rafah, justamente em meio a essas negociações para o cessar-fogo. Segundo uma nota do Itamaraty, abre aspas, ao optar com essa ação militar, o governo israelense mostra novamente descaso pela observância aos princípios básicos dos direitos humanos a despeito dos apelos da comunidade internacional, inclusive de seus aliados mais próximos, fecha aspas. Zé, por que o Brasil não segue a Colômbia de Gustavo Petro, ou a África do Sul de Cyril Ramaphosa, e corta relações diplomáticas e comerciais com Israel, Zé Reinaldo? O que, ainda faz o presidente Lula se manter nessa postura dúbia, digamos assim, condenando os ataques, mas não tomando uma iniciativa definitiva para demonstrar a sua contrariedade a isso que está colocado lá no Oriente Médio?
É um questionamento importante que cresce cada vez mais nas mentes de várias correntes populares, democráticas, movimentos sociais, partidos de esquerda, personalidades, inclusive levando em conta a hostilidade que o governo israelense e seu embaixador no Brasil demonstraram com o Brasil, a hostilidade com o próprio presidente Lula, as ofensas à nossa diplomacia, o vexame que fez passar o nosso embaixador em Israel. Enfim, o Brasil teria, além das razões genéricas que já foram levantadas, que justificam o rompimento de relações, ou pelo menos uma suspensão, há motivações específicas, porque o presidente Lula e o Brasil foram ofendidos na honra de Estado Nacional e de chefe de Estado. Além disso, é inadmissível que o Exército Brasileiro, que as Forças Armadas Brasileiras, estejam contratando a aquisição de equipamentos militares e de segurança com Israel. Isso continua. O Brasil deve romper não só as relações diplomáticas, ou pelo menos suspender, mas também romper esses acordos. Acho que os movimentos populares brasileiros e os partidos de esquerda devem apoiar entusiasmadamente esse movimento chamado BDS, que é o Boicote, Desinvestimento e Sanções contra Israel. Então, acho que o questionamento que você faz é válido, porque ele corresponde a um sentimento que se alastra entre as forças progressistas do país.
É um sentimento que se alastra demais aqui no nosso país, né? Como você muito bem tem colocado, o Zé Reinaldo, o presidente, precisa tomar uma iniciativa mais definitiva em relação ao que está colocado lá em Gaza. Eu tenho dois últimos questionamentos aqui, Zé Reinaldo. Primeiro, para a gente tratar aqui das eleições presidenciais que tivemos aí no Panamá, no último final de semana, né? Panamá, que é um país da América Central, faz fronteira com a Colômbia e com a Costa Rica. E o candidato da direita, o Zé Raul Mulino, da coalizão entre os partidos Realizando Metas e Aliança Virtual, foi o vencedor do pleito, com 34,5% dos votos válidos. Ele entrou nessa disputa para substituir o ex-presidente Ricardo Martinelli, depois que as autoridades eleitorais do Panamá o consideraram inelegível por causa de uma condenação a 11 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Mulino concorria aí como vice-presidente na chapa de Martinelli até que a Justiça Eleitoral desqualificou o ex-presidente em 4 de março. Desde que ele assumiu a cabeça de chapa, o agora presidente eleito não participou de nenhum debate presidencial e ainda não tem vice. A questão ainda aguarda pronunciamento da justiça local, mas não há um prazo definido para isso ocorrer. O presidente Lula, o Zé Reinaldo, inclusive, já ligou para o Mulino e o parabenizou pela vitória, convidando ele para uma visita aqui ao Brasil. Zé Reinaldo, o Panamá é um país pobre, aí, com pouca representatividade geopolítica, mas eu gostaria que você nos dissesse aí o que pode representar essa vitória do candidato da direita, Zé Raul Mulino, em meio a uma eleição tão conturbada por lá.
Muito bem. Primeiramente, eu vejo isso como uma consolidação de uma certa tendência, neste momento que nós estamos vivendo, de vitórias eleitorais de partidos de direita ou extrema-direita. Então, aconteceu a reeleição do Bukele, que é um cara de extrema-direita, em El Salvador. Aconteceu a eleição do Milei, na Argentina, que também é um cara de extrema-direita. Há meses atrás, ocorreu a vitória do Noboa, no Equador, que é um tipo de direita também. A gente está vendo aí as derivas para a extrema-direita que ele está tomando, inclusive com essas ações aí, sequestro do ex-vice-presidente Glass e da invasão da Embaixada do México. Então, parece que é um momento que nós estamos vivendo na América Latina, e no caso específico aí na América Central, de triunfos eleitorais da direita barra extrema-direita. Agora, essa eleição do Panamá tem algumas coisas peculiares, curiosas, né? Então, esse Martinelli, por exemplo, ele foi preso nos Estados Unidos. Uhum. Foram dois políticos apenas, panamenhos, ao longo da história dos últimos 50 anos, que foram presos nos Estados Unidos. Um foi o ex-presidente Noriega e outro foi esse Martinelli, né? O Mulino foi ministro dele e... Agora, como você muito bem colocou, ele era o candidato a vice-presidente do Martinelli. Martinelli foi preso lá, foi extraditado para o Panamá, condenado a 11 anos de prisão, depois saiu da prisão e aonde que ele foi se asilar? Na Embaixada da Nicarágua. Isso é curiosíssimo, né? É algo que a gente não encontra até agora uma explicação. Mas, de fato, é um tipo da direita, né? Tanto o Martinelli como o Mulino são de direita. O que me chama a atenção nesse direitismo é o discurso econômico. É um privatismo selvagem. E eu relaciono isso com o que eu estava ouvindo no finalzinho do seu diálogo com o Passarinho, ele se chamando a atenção para o discurso antissistêmico. O discurso antissistêmico que corresponde também ao fracasso das forças centristas. Porque o Panamá já foi governado por forças até de centro-esquerda e de centro. E essas forças fracassaram no poder. E no vácuo, no fracasso dessas forças, a direita e a extrema-direita fazem esse discurso de que o privatismo seria a solução para os males sociais e de que o acabar com o sistema político, que de fato é um sistema completamente corrompido, para acabar com esse sistema seria necessário posições de forças, posições antidemocráticas e coisas parecidas. Então, é um fenômeno, digamos assim, que está muito presente na conjuntura política mundial e latino-americana. Espero que este fenômeno não se consolide aqui no Brasil, porque senão nós teríamos uma perspectiva de futuro de curto e médio prazo bastante desfavorável.
É isso, situação curiosa que acontece lá no Panamá, muito bem colocado, né? O Martinelli está asilado lá na embaixada da Nicarágua. Ô Zé Renato, para a gente fechar aqui o nosso papo, o nosso ouvinte, o Martial Machado, nosso espectador, ele tem um questionamento aqui a você. Ele pergunta o seguinte, ó, vida longa ao faixa livre, Palestina livre e fora Tite. Tá aí o Flamenguista.
Deixa o Tite, Martial... deixa o Tite. Deixa o Tite porque os palestinos ficam felizes.
Para quem não é flamenguista, tá vibrando muito torcendo para que o Tite siga aí no comando do Flamengo. Mas enfim, Zé Renato, vamos voltar aqui ao assunto da política. Ele te pergunta o seguinte, como é que você viu a imoral visita de uma comitiva de deputados da esquerda identitária brasileira a seus homólogos do Partido Democrata nos Estados Unidos? Pergunta do Martial Machado.
Bom, eu não empregaria o termo imoral porque eu não vi atos dessa natureza. Mas eu escrevi um artigo sobre isso, minha coluna no Brasil 247, que me rendeu até dores de cabeça, porque alguns parlamentares se queixaram, como você escreve isso, sendo que são todos aliados de um governo que você defende e tal. Eu classifiquei assim, que era uma expressão de ilusões com o democratismo dos Estados Unidos e de bizarrices. O que, que eu chamei de bizarrices? É a proposta de criar uma frente ampla, democrática, internacional, que é algo que me pareceu muito semelhante à proposta do Joe Biden, que ele já executou por 3 vezes, de organizar uma conferência internacional pela democracia, no qual ele escolhe quem são os países democratas e quais são os países autoritários a combater. Acho que se uma delegação brasileira de parlamentares vai aos Estados Unidos ou qualquer outro país, vai, por exemplo, a países da União Europeia e ao Parlamento Europeu, denunciar o bolsonarismo, eu aplaudo isso, como eu disse na minha coluna. Acho que os críticos, inclusive, foram injustos por isso. Não viram que eu aplaudi a denúncia que eles fizeram do bolsonarismo. Pedir apoio a parlamentares, eventualmente democráticos, também nós vimos ontem 2 deputadas do Partido Democrata esculachando a delegação de bolsonaristas que esteve lá. Isso também é útil para a nossa luta, a gente receber apoio. O que eu acho que foi realmente ilusório e bizarro foi teorizar sobre a possibilidade de formar essa frente democrática internacional com forças que são sabidamente imperialistas.
É isso. Lamentavelmente, a esquerda majoritária no nosso país abandonou por completo a ideia da luta contra o imperialismo, a luta de classe. É muito grave tudo isso que está colocado no nosso país, lamentavelmente, por parte, boa parte da esquerda. Quero agradecer, Zé Renato, a tua presença aqui. Muito obrigado pela tua participação mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Espero ter outras possibilidades, outras oportunidades de a gente conversar sobre o cenário da política internacional contigo aqui no programa. Obrigado pela tua presença e um bom dia para você.
Obrigado, Anderson. Bom dia igualmente para toda a nossa comunidade aqui que estava nos acompanhando. É uma honra estar sempre aqui com vocês. Um abraço.
Obrigado, Zé Renato. Até a próxima. Conversamos aqui com o Zé Renato Carvalho, ele que é jornalista e editor internacional do site Brasil 247, falando um pouco sobre essa situação lá em Gaza, situação gravíssima que está colocada também, falando sobre os Estados Unidos, a postura dos estadunidenses em relação aos ataques de Israel ao povo palestino, enfim, também citou aí a situação da eleição lá no Panamá, entrevista importante, trazendo questões aí fundamentais para o cenário internacional do Zé Renato Carvalho aqui com a gente.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.